Então, todos um bom dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus 13, 44. Renata, poderia ler, por favor, Renata?
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos.
Amém. Para um pouquinho, depois, se for o caso, a gente continua. O reino dos céus. O que é o reino dos céus? O que você entende que é o reino dos céus? O reino dos céus, ele tem várias maneiras da gente observar. Tem o reino dos céus, aquele reino literal, aquele reino que acontecerá quando Jesus voltar. Aquele reino que, quando Jesus voltar, só vai existir o reino dos céus. Por que que chama reino dos céus? Porque é reinado, é uma coisa, um reino que vai existir, reinado pelo céu, dirigido pelo céu, dirigido por Deus. A partir daí, os reinos do mundo deixarão de existir. Lá no Apocalipse fala, né, os reinos do mundo deixaram de existir. E ficou então existindo só o reino dos céus. Só o reino de Deus. Daí para frente é o reino de Deus. Então a terra, para a gente entender bem, Deus, ele criou o céu, a terra, criou o homem para habitar a terra. Entregou tudo ao homem. Todo mundo já sabe dessa história. O homem, tentado pelo inimigo, pela serpente, ele perdeu o reino da terra. Ele perdeu o governo da terra. Então nós não somos hoje que reinamos. Não somos nós que reinamos. Quem reina? o valente que nos venceu. O valente que nos venceu é que reina. Então hoje o reino do mundo está na mão, está na mão não do céu, e sim da terra. É o reino de Satanás, o Deus desse século. É o reino dele. Né? E ele falou, ele quis negociar isso com Jesus. Ele quis negociar. Falou, eu te dou. Né? Quis fazer ali uma sociedade com Jesus. Jesus, ele, né, já desde aquele tempo, ele entendeu que sociedade não funcionava mesmo. Ele não aceitou. Ele não aceitou a proposta que foi feita para ele. Ele falou, pois é, e foi dado a mim. Eu dou a quem eu quiser. Eu dou a quem eu quiser. E não é diferente mesmo, não. E não é diferente. O reino... Mas nós precisamos ter consciência disso. Consciência. Que nós estamos num reino... Nós estamos num reino maligno. Num reino que a gente não pode esperar. E volta e meia, a gente ilude, né? E fica naquela expectativa de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo, etc. Não dá, gente. Não dá, não tem como, né, você esperar de uma coisa que está condenada. O mundo, ele vai se acabando aos poucos. É uma coisa condenada. O reino do mundo, ele é um reino condenado. Cada dia que passa, ele aproxima do fim. Ele vai se aproximando do fim. Do desastre total, né? Desastre total. A prova de toda incompetência, prova da incapacidade daquele que se julgou ser igual a Deus. Que foi Lúcifer, né? Aquele que se julgou ser igual a Deus. E uma grande parte do céu acompanhou Lúcifer. Então, existe essa divisão hoje entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, por causa disso. Então, o reino dos céus, agora, para a igreja. O que é que significa o reino dos céus para nós? Né? Ele literalmente só vai acontecer lá. Mas hoje, quando Jesus veio à terra, se ele estava na terra, o reino estava na terra, porque ele é o rei. Então ele falou, chegou o reino de Deus para vocês. Mas explicou bem, deixou bem claro, que o reino na terra, o reino de Deus na terra, não seria visível, não seria palpável. Por exemplo, estava lá o rei, mas ninguém considerava ele realmente como um rei. O tratamento que ele recebeu não foi um tratamento de rei, né? Não foi um tratamento de rei. Todo mundo sabe como é que são tratados os reis. Então ele falou, eu sou o rei, mas só que eu não tenho a honra, eu não tenho a glória de um rei. Então, aí chegou o rei montado no jumentinho, né? O rei estava ali e ninguém considerava, ninguém aceitava ele daquela forma, principalmente ele veio para o povo que deveria constituir o reino, né? Nós já explicamos que o reino, ele não é só o rei. Ele é constituído pelo povo e pelo rei. E também pela terra, né? Pelo lugar. Então, o reino de Deus vai ser constituído pelo rei, que é Jesus, pelo povo, que é a igreja, e pela terra. A terra prometida, né? A terra que Deus prometeu, porque o povo de Deus, ele peregrina. Ele não tem lugar. Ele peregrina pela terra. Então nós estamos explicando isso para você entender que será que você vai fazer parte do reino? Né? Hoje, o reino de Deus na Terra, ele existe? Existe. Ele não é visível, mas ele existe. O rei está no meio de nós, mas ele não é visível. Os nossos atos, nosso comportamento, nosso jeito, nossa atitude, a maneira, a nossa esperança, mostra que nós somos... Só que nós não temos pátria, nós não temos lugar, nós não temos uma terra definida, que era, se você for para ali, para o setor fulano, é o reino de Deus. Se você for para Mineiros, é o reino de Deus. Se você for para aqui, não tem lugar. Onde nós formos nesse mundo... É tribulação, é dificuldade, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, é enfermidade. Nesse mundo não tem lugar onde você possa dizer, aqui é o reino de Deus, aqui é o céu, o reino dos céus, né? Aqui é o céu. Não tem lugar. Então, o reino de Deus, ele está sendo procurado por nós. A hora que você encontra o reino de Deus, você vai ficar quietinho, esperando. Você vai ali, ó, você e Deus. Você achou o reino porque você achou o rei. Você encontrou o rei, encontrou então o reino. Porque onde estiver o rei, está o reino. Esse dia nós falamos sobre buscar Deus. Foi? Buscar Deus. Buscar Deus. A hora que você encontrou Deus, você encontrou o rei. Encontrou o rei? Encontrou o reino. Então fica perto dele. Fica perto dele. É só você não sair de perto dele, você não. Você está no reino. Está sendo guiado, dirigido, né? Governado por Deus. Então isso é que é o reino de Deus. Não é aparente. Não é pela... É como nós, o passado, deixou para nós muitos exemplos. O templo de Salomão, por exemplo. Então, Salomão imaginava que para ser de Deus tinha que ser muito suntuoso, tinha que ser uma coisa tremenda. Uma casa de Deus. Para ter uma casa para Deus não pode ser 2 quartos. Não pode ser uma casa 60 metros quadrados. Né? Para fazer uma casa para Deus, a gente imagina uma coisa bonita, suntuosa, grande. E eles pensavam desse jeito. Quando falava assim, vamos construir uma igreja, um templo, vamos. Ali o rei, todo mundo se empenhava em colocar todo o recurso que tinha, todo mundo dava tudo que tinha para poder construir aquilo. Porque eles entendiam que ali era a casa de Deus, era ali que estava Deus. Jesus veio e quebrou tudo isso. Jesus veio e botou isso tudo no chão. E mostrou para nós que não era assim. Que o reino de Deus na terra não teria lugar. Não seria notado, visível. Não seria palpável. Então, como, Senhor? Como é que a gente sabe? Aí ele deu muitas dicas, muitas palavras. O apóstolo Paulo depois vem falando. Todos eles vieram falando. E nós hoje estamos aqui. O que nós estamos querendo? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma pessoa reinada por Deus. É isso que é o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou para o Silvio, pode não ter chegado para o filho dele, para a filha dele, mas chegou para ele, porque ele conseguiu ser reinado por Deus, ser dirigido por Deus. O que não é fácil, o que não é fácil, por que não é fácil? A gente não vê. Quando as coisas a gente vê, pega, aí se torna mais fácil. Se torna mais fácil porque você está vendo. Então o reino de Deus é uma incógnita, é uma promessa. O reino de Deus é algo que está sendo oferecido para a gente. Ele vai ser revelado um dia. Um dia vai ser mostrado que ele existe. Mas para hoje, para nós, hoje é pela fé. Por isso que muita gente cansa, desiste, desanima. É o maior mal que tem é esse. É o desânimo. Né? Deus falou, põe a mão no arado, não olha para trás. Não fica olhando para os lados, senão você vai desanimar. Vai desanimar porque você começa a caminhar e começa a querer ver. É interessante. Você começa a caminhar, Ramiro, e começa a fazer, de repente você começa a querer ver o resultado do seu trabalho. Você começa a querer ver o fruto nas pessoas. Você começa a querer enxergar. Você não conforma em continuar mantendo a fé. Você não se conforma em continuar mantendo a fé. E vai ser assim. Vai ser assim. Até o fim. Então nós não podemos olhar para o lado, olhar para trás. Põe a mão no arado, né? Pega a sua cruz, começa a caminhar. Não pode ficar olhando as circunstâncias. Olhando as circunstâncias. Não é assim? Você está ali, não é bom que você esteja lá dentro do avião e olhando lá de fora e vendo ali, você começa a sentir mal, você começa a passar medo, você começa a imaginar coisas, né? Está lá dentro do navio e tá, o troço está balançando, etc. É melhor não ficar olhando. Porque causa problema para nós. Então, o reino de Deus existe, o reino dos céus existe, e ele existe hoje. Só que hoje é você e Deus. O reino chegou para você, não chegou para a comunidade, de um modo geral. Não chegou para a cidade, não chegou para o país. O reino de Deus, você pode andar o mundo inteiro, é a mesma coisa, a mesma situação, os mesmos problemas. Então, voltando aqui, onde nós estávamos lendo. Que o reino dos céus, ele fala, é semelhante a isso, é semelhante àquilo, parece com isso, parece com aquilo, mas nunca determina exatamente o que é. O reino dos céus, o que é o reino dos céus? Se fosse, ele teria mostrado. Né? Mas ele não mostrou, ele falou, é semelhante a isso, parece com isso. É mais ou menos assim. Então, ele podia responder por ele. Ele podia responder por ele. Ele falou, eu sou reinado por Deus. Eu sou dirigido por Deus. Agora, eu não posso garantir mais ninguém. Ninguém pode, infelizmente, nós não podemos. Aquela pessoa que está do lado da gente ser também dirigida por Deus. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É isso que ele falou. Isso que ele quis deixar bem claro. É uma coisa boa. E que a pessoa que encontra, encontrou um tesouro. Ou seja, uma pessoa que alcança esse nível de vida, essa expectativa de vida, uma pessoa que alcança nesse mundo o reino de Deus, ele achou uma coisa muito preciosa. Mas muito preciosa. Quantas vezes aqui, por exemplo, cadê o Judá? Está aí, Judá? Está ali, o Judá está ali. Está numa pinguela, né, Judá? Está numa pinguela. Sabe o que é pinguela? Aquela ponte de um pau só. E aí a pessoa fica ali em cima, não pode bobear porque cai, né, Judá? É uma hora importante na vida da pessoa, que ele tem que decidir. ele tem que resolver, está entre a cruz e a espada, entre a espada, entre a cruz e a espada. E aí a tendência da pessoa é ir atrás de alguém que possa dar para ele uma solução, alguém que possa dar para ele um conselho. Funciona? Funciona? Funciona, gente? Funciona? Não, funciona. Não funciona. Se a pessoa falar para ele, faz assim, não tiver do jeito dele, ele vai ficar chateado, vai ficar triste. É, o rico caiu na bobagem de chegar lá e perguntar para Jesus, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus falou, vende tudo, dá para os pobres. Pronto. Estragou a vida dele, né? Estragou. Antes ele não tivesse perguntado. Então, a pessoa vem perguntar, mas já vem pensando. Tomara que ele fale assim. Porque se ele falar assim, vai ajudar. Então, faz conforme a sua fé. Faz do jeito que você achar melhor. Se você... Agora chegou a hora de você entender o quê? Se eu tivesse buscado a Deus, agora eu iria perguntar para Deus. Se eu tivesse... Mas não. Né? Foi namorar, foi fazer uma série de bobagem, né? Não ajudar. Aí, na hora que precisou perguntar para Deus, cadê Deus? Então não tem Deus, sai perguntando. E corre o risco de... Corre o risco, não é certo, porque se for perguntar para os outros, cada um vai ter uma opinião, não vai dar certo. Por isso é que nós precisamos buscar Deus, criança, jovem, todo mundo precisa buscar Deus. Não fica atrás um do outro perguntando. Querendo saber o que faz, o que não faz. O pai não é capaz de reinar o filho não é capaz de ser reinado pelo pai. Assim, infelizmente, o mundo é desse jeito. Infelizmente, o mundo é dessa forma. É a prova daquilo que Deus falou. Não come, porque se você comer, é um mal para você, porque você vai ter que decidir entre o bem e o mal. Você vai ter que saber separar o certo e o errado. Aí entra em confusão. Né? O reino dos céus, então, é uma coisa preciosa, muito preciosa. Não tem nada mais precioso do que o reino dos céus, que é uma pessoa ser reinado por Deus, dirigida por Deus. É uma pessoa que, se ele perguntar, Senhor, e isso assim, Deus vai responder para ele. Né? Será que eu faço? Deus vai responder para ele. Jesus Cristo, José, Maria, está ali. Aí, Deus vai para tal lugar, vai para Belém. Né? Deu a luz, agora vai para cá. Não volta lá para não sei aonde. Tudo que eles fizeram, conseguiram escapar ali do terror, né? Da perseguição de Herodes, perseguição. Eles conseguiram ali e não era fácil. Imagina que não seria fácil de jeito nenhum. A pessoa naquele, pouca gente, né? Pouca gente ali. E eles conseguiram escapar. Jesus foi caçado desde quando nasceu. Desde quando nasceu. Hã? É. Jesus foi caçado desde quando nasceu. Mas ali tinha um rei, né? Dirigindo, reinando. Vem para cá, faz assim, não faz assim, etc. José, aquela dificuldade. E aí, eu caso com Maria ou não caso? Aí, Maria, entendeu como é que fica? Pensou se José fosse perguntar para os amigos? Se José fosse consultar os parentes, a mãe dele, está doido, meu filho, não é não? Não ia aceitar de jeito nenhum. José foi dirigido por quem? Por Deus. E como era uma pessoa temente a Deus, como era uma pessoa que acreditava, na hora, ele não perguntou, disse, ah, eu tive um sonho. Saiu atrás de todo mundo contando o sonho, foi assim? Não foi. Esse dia também eu estava falando com algumas pessoas que falavam, o sonho é para você, se vira com o sonho. Entendeu? Mas às vezes a pessoa quer trazer o sonho para você falar uma coisa que ela quer que seja. É. Ela vem com o sonho para você falar um negócio que ela quer que seja. O sonho é para você. Então, procura entender o que Deus quis falar para você. Se você não entendeu nada, você fala para ele, senhor, não entendi nada. Né? Ó, o senhor me deu um sonho, mas eu não entendi nada. Aí ele vai falar para você, se vira, né? Então você se vira. Ser guiado por Deus e não pelos homens. Ser dirigido por Deus e não pelo... Isso é que é o reino dos céus. Então é uma situação fácil para nós? Não, não é não. Toda hora nós estamos precisando de orientação. Decidir o que faz da vida, o que faz das coisas, o que arruma, se vende, se compra, o que tem que fazer. E a tendência é perguntar, né? Sair perguntando, querer saber. Busca Deus, o reino de Deus. Ache, encontre o reino de Deus para que você seja uma pessoa assim, dirigida por Deus, reinada por Deus, guiada por Deus. Que a vontade de Deus, então, seja feita na vida da gente. Que não seja o que eu quero, mas o que Ele quer, porque Ele sabe melhor do que eu. Eu passo para Ele as coisas porque eu sei que Ele sabe melhor do que eu. Então, que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Alcançar esse nível de vida é o nosso objetivo. Buscar o reino de Deus, buscar o Deus. Buscar Deus, buscar o reino de Deus. Alcançou, chegou, achou o reino. Encontrou o rei, encontrou o reino. E aí não sai de perto, né? Fica bem perto dele. Onde ele botar o pé, você põe o seu. Onde ele tirou o dele, você põe o seu ali. Seguir, andar perto dele. Então ele disse que o reino do céu é semelhante a uma pessoa que encontrou algo muito precioso. Escondeu, olha aí, interessante. Achou e guardou. Por que você guarda? Se você for comentar com uma pessoa, a pessoa joga tudo no chão. Se você for comentar com uma pessoa, você corre o risco, corre o risco. Pode ser que você encontre um irmão que enxergue e possa até concordar com você e te ajudar. Se encontrar um irmão, um filho de Deus, um que também é reinado por Deus, que não é fácil, você vai... ali naquela comunhão te ajudar. Mas você não deve ser uma coisa tão preciosa que era só sua, é só você. Você contar, o Mateus chega e conta para o Paulo Júnior. O Paulo Júnior. Não estou dizendo que, né? Só estou dando um exemplo assim, né? Você tem uma coisa preciosa. E conta para o amigo. Não. Aí vai lá e conta pro gerente da célula. Né, conta para. Perdeu, você jogou fora. Porque a pessoa normalmente enviada pelo Satanás, ela vai desfazer daquilo que é só seu. Porque o valor, o tesouro, ele é precioso porque ele é seu. É um valor que te pertence. Né? A moça escolhe, o moço escolhe a moça e acha ela maravilhosa. Ele acha ela maravilhosa. Aí ele conta para o amigo dele. Aí o amigo, o que o amigo vai falar? Mas não é tanto, né? Assim não. Ela assim, já olhou o olho dela, meio caolha. Você já reparou assim? Reparou assim? Aí depois quando ele sai, assim, pensando. Né? Será que é mesmo? Aí vai observar, dá um pouquinho sua caolha, né? Vai começar a jogar o tesouro dele no chão. Vai desmontar tudo o que é. Então, o que você tem de Deus, guarda para você. A experiência que você tem de Deus, a vida que você conseguiu com Deus, tenha para você. Porque senão você corre o risco de perder o seu tesouro. Amém, gente? Concorda? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É um perigo. A igreja, de um modo geral, ela já foi muito, ela já teve muito mais. Mas, infelizmente, o inimigo entra no meio e começa a desfazer, jogar fora aquilo que você, com tanta dificuldade, construiu. Aquilo que você, com tanta dificuldade, construiu. Você tinha certeza que era Deus. Mas aí entrou um outro espírito no meio, sujou. E aí você começou a colocar a dúvida. Entrou a dúvida, não é Deus. Pronto, acabou. Não é sério? É muito sério. Amém. Então, vende tudo quando que tem, compra aquele campo. Pronto, agora é seu, é propriedade sua. É propriedade sua. Não, Paulo falou, olha, se vier um anjo do céu, olha para você ver, o apóstolo Paulo fala, né? Se vier um anjo do céu, com outra história, não aceita. Pode descer do céu, arrumadinho, não aceita. É propriedade sua. É uma coisa que você conquistou. Aí Paulo fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu conversei com ele. Eu vi. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém vai me tirar isso. Então, Deus está nos chamando para isso. Ou busca Deus. Para você não ser flexível. Busca Deus para você ter certeza. Se você precisa chegar mais perto, chega mais perto. Quer ouvir a voz de Deus? Moisés, Senhor, eu quero... Eu estou ouvindo a voz do Senhor, mas eu quero te ver. Dá um jeito de me mostrar. Eu tenho ouvido a sua voz, mas né? De tanto ouvir a voz do Senhor, eu estou começando a ficar confuso. Eu quero te ver. Mas é natural. É natural. O apóstolo Paulo certamente alcançou de Deus essa graça. Deus apareceu para ele. De alguma maneira, não sei como que foi. Mas Deus revelou para ele. E ele saiu dali convencido de que era um apóstolo fora de tempo. Tal, etc., mas que o Senhor tinha dito para ele, que ele era. Aí você tem uma palavra de Deus tremenda. Você recebe uma palavra de Deus, falando sobre, às vezes, um ministério, revelando para você uma coisa importante. Aí você chega, pega aquilo e conversa com os outros. não é para ele, é para você. E aquilo que foi dito a você perde o valor, perde o sentido. Porque você coloca, então, aí dúvida. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. Negociante. Né? Pessoa. Negociante. É como uma pessoa que está buscando algo melhor. Experimenta para você ver a vida de uma pessoa que está agindo dessa forma, negociando. Ele está procurando sempre ter maior renda. O negociante, aquele que negocia, ele quer ter mais lucro. Cada dia que passa, ele quer ter mais lucro. Então, se a pessoa está procurando pérolas, e ele encontrou uma pérolazinha pequena, se ele for realmente um negociante, ele vai fazer o quê? Buscar uma pérola maior. Porque quem negocia está sempre pensando em maior rendimento. Maior rendimento. Ninguém que negocia, Deus usou o natural para explicar o espiritual. Ninguém que negocia pensa em tomar prejuízo, não, ué. Quem faz negócio está pensando sempre em ganhar. Não é tomar prejuízo. Então, ele diz que o reino dos céus é assim. Você encontrou X, o que, que você deve fazer? Hã? Se você tem 10% de Deus, tá bom. Tá não. O que, que você deve querer? 20%. Você tem 20% de Deus. O que, que você deve querer? Mais. Amém? Eu quero mais. Eu quero mais e mais. Né? Eu quero mais. Quanto mais, melhor. Deus falou, olha, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, seja realmente um negociante na expressão da palavra. Não se conforme os talentos, né? Os talentos, deu um talento para um, dois para outro, 10 para outro. E a pessoa pegou aquele talento. Ele já tinha muito pouco e ainda escondeu. Ele já tinha pouco. Então quem tem pouco não tem nada. Quem tem pouco não tem nada, gente. Amém? Eu quero muito, porque se eu gastar um pouco ainda sobra. Eu quero muito, eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu não vou ficar aqui no monte, aqui embaixo. Eu não vou ficar aqui embaixo. Enquanto os outros estão subindo, eu vou ficar aqui embaixo. Não, eu vou conformar. Vou comprar uma galinha e ficar por aqui. Não, eu quero mais. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Buscar como quem busca algo precioso. Então Deus não tem valor para você. Então Deus não é importante para você. Vende tudo que tem e compra aquele terreno onde ele achou a pérola. Compra aquele lugar onde ele encontrou ali uma joia. Falou, não, é aqui. É aqui que estão os meus verdadeiros valores, estão aqui. Ele vendeu tudo que tinha e esforçou e colocou esforço ali. Um negociante que tem visão, que sabe o que está fazendo. Não vai ficar dando burro em ponta de faca. Amém, gente? Isso aqui é o reino dos céus. Esse aqui é o reino dos céus. Quanto mais, melhor. E se tem, considere-se pouco para o quanto você ainda gostaria de ter. Eu sei de tal maneira que vindo do céu, aí um anjo não vai te enganar e te enrolar, não. Caso contrário, vem uma pessoa, um enviado, o inimigo, quando ali chegou para Jesus, ofereceu tanta coisa para Jesus, tentou de todas as maneiras, não conseguiu. Ele tinha plena consciência do que ele ia fazer. Amém? Amém? Foi pressionado. Foi, às vezes a gente pensa, mas era Jesus. Não, gente, Jesus era igual a nós. Ele estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. Amém? Só que ele... Por isso é que ele é o caminho. Por isso é que ele é a luz para o mundo. Por isso é que nós seguimos a Cristo. Porque nós consideramos, nós entendemos que Jesus Cristo conseguiu realmente vencer, ué. A ressurreição dos mortos. O final nosso é esse. O final nosso é vencer a morte. Nós vencemos muito inimigo durante a nossa vida, mas o final é vencer a morte. Eu venci porque você ressuscitou, você saiu do outro lado. Busca Deus, gente. Vamos buscar Deus. Cuidado, né? Muito cuidado. Porque ora, vigia, significa então esse cuidado. Para quê? Para que as coisas não impeçam você. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o envolvimento com tudo, etc. Cada hora é uma coisa, cada hora é uma coisa. E impede você de quê? De conquistar o tesouro, de achar o tesouro, de adquirir o tesouro. Aí você vai chegar ali na frente. Cadê Deus? Cadê aquilo que você mais precisava? Cadê aquilo que você realmente ia necessitar? Gastou o tempo com aquilo que não era tão importante. Investiu tudo no que não era tão importante. Gastou tudo. Gastou sua saúde, gastou sua vida, passou seu tempo. E aí você desanimou. Não tem mais empenho, sonho, etc. Desanimou. Gastou no que não era vida. Gastou. Amém, gente? Sabedoria é uma coisa que Deus disse que o sábio aproveita. Ele aproveita o tempo. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro. O que é edificar um tesouro no céu? É achar, é encontrar o reino. Encontrar o reino de Deus. E ter alguma coisa lá, ué. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Amém? Amém. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos cair no campo. Vamos. Deus está abrindo os nossos olhos. Né? Ele fala também aqui que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Apanha tudo. Então, quem está buscando a Deus não pode ter medo, não pode ter receio. Presta atenção nisso, é importante. Quem está buscando a Deus não pode ter receio de encontrar na rede um cascudo. É, Deus vai colocar um cascudo para quê? Para você entender. Não, eu já sei separar lambari de cascudo. É, ué. Deus, a rede é lançada no mundo. Ali você traz. Quem busca a Deus não pode ter medo. Eu preciso conhecer a pérola. Eu preciso conhecer. Não, isso aqui é pérola. Isso aqui não é. Então nós vamos ter que aprender, meu Deus. Você tem que enfrentar todo bicho de unha. Toda conversa maligna. Todo tipo de gente. Toda, entendeu? E tu, quanto é religião, você tem que peitar tudo. Não pode ficar escondido. Não, não conversa com ele, não, que é um perigo. Não, eu quero é que ele converse com você mesmo, para se lascar. Amém? Eu quero que você enfrente. Pronto. Ué, senão, não tem sentido, amigo. Você vai em frente, jogar a rede e vai aprender a separar o lambari do cascudo. Não, cascudo eu não quero. Todo mundo sabe o que é cascudo? Né? Esse peixe eu não quero, hein? Eu já sei separar o bem do mal. Eu já sei o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é qualquer testemunho de Jeová que vai enrolando, me enrolando, não. Hein? Amém, gente? Amém? Não tenha medo de enfrentar coisa nenhuma. Se tiver que falar com o próprio Satanás, fala. Cuidado com fulano, cuidado com Bertano, não existe isso. É semelhante ao homem que lançou a rede no mar e arrastou todo tipo de coisa. E ali, na praia, bem arrumado, pé no chão, tá certo, ó, cascudo, não sei o quê, esse aqui eu não quero. Não, entendeu? É, botuado, quem conhece o botuado? Lá no Mato Grosso chama de botuado. Como é que ele chama? Botuado mesmo? Quem é pescador aqui? Botuado. Lá, assim, quando você jogou lá, buscando um pintado, buscando um jaú, né? Aí, normalmente, tem muito lá. Lá no mato, tem muito. Aí vem um botuado. Ô, bicho danado, é ruim, viu? É um peixe que não vale nada, que não vale nada. E você tem uma impressão que você está trazendo uma coisa boa, porque o bicho é pesado. E ele enfia no meio das pedras. Aí quando você vem, ele chega. Aí você já sabe, né, Godoy? No butuado, você já pegou algum, não? E, aqui, e ele engole o anzol, Godoy. Ele vai lá e ele tem uma casca dura, ele tem um... Aí você vê o negro sofrendo lá na beira do rio para poder recuperar o anzol. Tem gente que corta. Tem gente que corta a linha. Vai, filho, uma égua com tudo lá para... Amém, gente? Aprender a separar uma coisa da outra. A discernir o bem do mal. Por isso é que nós precisamos buscar a Deus. Vocês concordam? É por isso que nós precisamos buscar a Deus. Enquanto é tempo que nós vamos precisar. Amém? Amém. Fala, Godoá. É isso mesmo, Godoá? Não é isso mesmo, Godoá? É tudo que nós precisamos. Leva lá o microfone lá para o Godoá. Agora não pode ser igual o curiangu, né? Quem, o curiangu. Curiangu? O que é o curiangu? Hã? Amanhã eu vou. Curiangu então, é um bicho que tem uma... O cantado dele, a cantiga dele é assim. Amanhã eu vou. Né? Amanhã eu vou. E a gente não pode ser igual o curiangu. Que fica deixando sempre... Para amanhã, deixando sempre para amanhã. Jesus disse, olha, vem, pega a sua cruz e siga-me. Vem, põe o seu pé atrás de mim. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Achar esse reino. Ser dirigido por Deus, falar com Deus. Né? Amém, gente? Fala, Godoy.
Amém. Assim, a gente às vezes não dá o valor necessário ao reino de Deus por não conhecer, por não saber o que, que ele vale, né? Então, geralmente a gente tem uma noção de que o reino de Deus, a gente sabe que é uma coisa muito importante, mas na verdade a gente não tem assim, a noção exata do que é, qual que é o valor realmente de ser reinado, de ser dirigido por Deus. Muitas vezes porque a gente não é, né? Então você nunca sabe, não tem conhecimento disso, porque você nunca experimentou, não conhece. Então você acaba não dando o devido valor. Você acaba não, assim, fazendo como está na parábola, né? Largar tudo, vender tudo para poder adquirir aquilo. Então eu acho assim, que a gente tem uma noção muito pequena do que é o reino de Deus. E hoje, no mundo, cada dia que passa, isso se torna menor. Porque é natural, né, que Deus, a cada dia que passa, ele está reinando menos. Então, o reino de Deus, ele, a cada dia que passa, ele existe menos. Ele vai deixando de existir, vai deixando de existir. Porque as pessoas não querem ser reinadas por Deus, não querem ser dirigidas por Deus, né? E tem assim na cabeça das pessoas, o reino de Deus, aquilo que é isso lá atrás, uma imagem muito bonita, um leão sentado, não sei o quê, completamente diferente, né? Venha e seja feliz e tal. E o reino de Deus é completamente diferente de tudo isso que está escrito aí. Talvez por isso a gente não dê o valor que ele tem, que ele vale, né? Por exemplo, o reino de Deus, você não faz nada para ter aqui, né? O investimento do reino de Deus é lá para frente. Lá para frente. Se bem que você acaba tendo algumas coisas aqui, mas não pode se comparar com não nada pode. Do que vem lá pela frente.
É o que está falando. Um parênteses aí, assim, você viu as pérolas, vieram as pérolas, você soube separar as pérolas, como o Caldor está falando. Não pode comparar nada nesse mundo pode comparar com a riqueza, com a glória de Deus, né? Não tem nada nesse mundo que pode comparar. Não é assim? Então você tem que valorizar mais a relação que você tem com Deus. Você não se importa até de perder tudo. Você não pode perder Deus, né, Godoy? É isso, mais ou menos isso que eu acho que ele está querendo explicar. Né?
Então, assim, por isso que é muito difícil para a gente tem muita dificuldade nisso. Né? Porque, assim, os valores nossos, praticamente não. Os únicos valores nossos são daqui. É o que a gente enxerga, né? Então, por isso que é essa luta, essa dificuldade que a gente vive nela, vive pelejando, vive lutando, uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você não acredita, uma hora você acredita, né? Mas eu vejo, assim, de tudo isso que Deus está vendo isso. E isso faz parte da nossa formação como filho de Deus, né?
Amém.
Eu acho que vai chegar a hora, assim, que a gente vai entender de uma vez por todas que o importante é ser reinado por Deus, é ser dirigido por Deus. Né? Eu acho que a gente está nesse caminho.
Nessa direção. Né? Importante, se nós estivermos no caminho, já está bom demais, né? Amém? Se nós estivermos na direção, né, Godoy? Nós já podemos levantar as mãos para os céus. Amém, gente? Se nós estivermos na direção, já é sinal que qualquer hora nós vamos botar a mão na taça. Se Deus quiser. Né, Godoy? E vamos aí. Não podemos desistir, não vou desistir, né, de caminhar, não posso, depois de tanta coisa que eu perdi, de tanto que eu fiz, tá, eu vou parar? Não, eu não posso parar, não posso desistir, amém? Aleluia? Todo mundo concorda plenamente? Lá pro Celinho, lá, dá aula pro Celinho lá, filho. Celinho ali, ó. Célio.
Amém, irmão. Muito importante, né? Tudo que...
Tarel.
Que Deus falou.
Aumenta um pouquinho, senhor.
A importância, né, de buscar o reino de Deus. Interessante, sim, que o diabo, ele tentou negociar com Jesus, né? Mas Jesus, ele sabia mais do que ninguém da importância do reino de Deus.
É, aquilo que ele tinha era mais precioso.
É.
Ele falou, não, eu vou trocar. Você não tem tudo que você me oferecer, não tem mais valor do que o que eu tenho. É. Eu não vou trocar.
Assim, então, o reino de Deus, né, o quanto ele, assim, ele é importante, quer dizer, pelas parábolas que foram lidas, Deus mostrou para a gente, que ele faz a comparação, não se sabe exatamente como o senhor falou, como é que é o reino de Deus. Ele é comparado, mas ele comparou aquilo que a gente, vamos dizer assim, valoriza muito. O tesouro, né, para mostrar para a gente o quanto que o reino de Deus é importante, é valioso para nós, né? Quer dizer, ele é semelhante a um tesouro que foi encontrado, quer dizer. E aí, o que eu faço para obter o reino de Deus? Qual a troca que eu faço? Eu vendo tudo que eu tenho, né? Eu vendo tudo que eu tenho para adquirir aquele tesouro. E o tesouro é o reino de Deus. A riqueza é verdadeiramente o que Deus quis dizer, eu penso assim. É o reino de Deus.
Amém. Então agora dá para o Rodrigo aí. Rodrigo. Rodrigo da Nega.
Amém, irmão. Eu concordo também com o que o Godoy falou, com o que o Serinho falou, com o que o senhor falou. Acho que Deus falou muito com a gente hoje. Eu sou muito assim, né, de ver as coisas, de querer e às vezes buscar mais as coisas desse mundo por achar que é mais importante, né? Então a minha oração hoje vai ser essa, para Deus me ensinar, me mostrar, fazer eu entender o quanto o reino dele é mais importante, para poder esforçar mais para buscar, porque no final o que importa é isso. Não adianta você ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Eu estava lembrando do filho do Geraldo Alckmin, que estava viajando com um piloto, dois mecânicos, quer dizer, ele nunca imaginava que viajando com um piloto, com um mecânico, o avião, o helicóptero ia cair. Não adiantou nada o que ele tinha. Será que ele tinha Deus quando o helicóptero caiu? A gente não sabe a hora que você vai, né? Pode cair a qualquer momento. O céu estava limpo, ninguém nunca imaginava, então... A minha oração vai ser essa, pedir para Deus me fazer entender o quanto é valioso isso que Ele está oferecendo para a gente aqui.
E vamos deixar para amanhã, né, Rodrigo? Deixar para amanhã, porque você, de repente está dentro do avião e a pessoa resolve fazer o que fez lá o outro, né, descer de cabeça para baixo e pronto, e você ali, o que você tinha, tinha, o que você não tinha, né? Está na hora aí, de repente, uma coisa, não lembro. Nós estamos peregrinando pela terra, passando pela terra, rumo ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus do Pai e Neto. Amém? Amém? A LBB. Então você pode enfrentar todas as coisas aí que se você não... Você sabe o que você está querendo. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Né, Rodrigo? Está aqui para o Mateus aqui, ô. Mateus. Mateus da Soraya. Era, né, Soraya? Era.
Não, realmente... A preciosidade que é o reino de Deus, né? É um negócio indescritível, assim, incomparável com qualquer outra coisa, né? Por isso que, assim, não...
Quem tem, não vende, não empresta.
Pois é, e tem que ter um preço muito alto mesmo, né? Porque é uma coisa muito séria, assim... Uma coisa dessa preciosidade realmente demanda que você venda tudo que você tem, que você renuncie qualquer outro estilo de vida, né? E é muito importante a gente entender que se a gente não pagar o preço que o reino de Deus tem, a gente não vai ter ele, né?
É. Amém. Eu acho que está bem explicado. Depois a gente fala mais sobre isso. Deus não vai terminar hoje, não. Vai voltar a falar sobre a mesma coisa, sobre as mesmas coisas, né? Vai bater nas mesmas terras. Porque com certeza amanhã ou depois nós já estamos. Hoje à noite já vem uma outra palavra, amanhã já tem outra, assim, né? E aí a mesa está sempre mudando os alimentos. Mas é bom mesmo que Deus esteja sempre variando, né? O prato. Para quê? Porque nós estamos construindo. Quem constrói, quem edifica, não precisa só de um tipo de material. Precisa de muita coisa. É fé, né? É sabedoria, é entendimento, é amor, compreensão, talentos, dons. Nós precisamos de cada hora lançar mão de uma coisa que a gente está precisando naquela hora. Amém? Confiança, tal, etc. Esperar, esperança, aquela coisa toda. Então, é uma construção. Edificar, Deus está edificando a gente. É uma construção que está sendo feita. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu tenho certeza que você tem o que agradecer. Vocês concordam que nós já podemos dizer que nós alcançamos alguma coisa do reino de Deus? A gente fala e Deus responde. Às vezes demora um pouco. Às vezes não tão claro como nós gostaríamos que fosse. Isso mostra um pouco a distância que ainda a gente está dele. Mas nós não podemos negar que Deus fala conosco. Nós não podemos negar que Deus tem respondido às nossas orações. E que cabe a nós avaliar o benefício, avaliar a importância que tem sido para nós essa relação com Deus. Se for importante, nós vamos negociar. Se for bom, nós vamos buscar. Observar, então, ali os exemplos que Deus está dando. Que o reino dos céus é assim. Ele é conquistado. O reino dos céus, ele é alcançado por quem está realmente desejando, buscando, querendo. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Né? Nós te louvamos. Não deixe, Senhor, que a gente se canse, desanime. Não permita que o inimigo nos ofereça algo em troca e a gente aceite. Não permita, Senhor, que um anjo do céu venha tirar a nossa fé. Guarda. Quando nós lançarmos a rede, nós saibamos separar, nós tenhamos conhecimento, entendimento, poder separar uma coisa da outra. E saber que o que nós construímos, que o que nós nos foi dado por Deus, é muito precioso. Tem um valor imenso. Ajuda-nos, Senhor, guardar a nossa coroa guardar com todo o coração a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Deus. meus parabéns, né, por você que nasceu para vencer, nasceu para não ficar para trás, nasceu escolhido para ser do céu e aceitou o convite, né? Vinde a mim. E foi. Que Deus te abençoe, te dê tudo o que você precisar, todas as armas que você necessitar para chegar no reino dos céus. Amém, gente? Que Deus abençoe. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde.